Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Ainda dá tempo de pais e mães levarem os filhos a um posto de saúde.
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação entra na última semana.
E quem faz o convite é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Leve seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Receita Federal libera consulta ao último lote de restituição do imposto de renda.
Criar soluções para facilitar o deslocamento dos brasileiros na cidade.
E atrair investimentos em obras de infraestrutura.
Objetivos da Semana Nacional da Mobilidade.
Vamos falar sobre mobilidade urbana em uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Investir em obras e ações para melhorar os deslocamentos dentro das cidades melhora o dia a dia dos brasileiros e contribui para o desenvolvimento social e econômico do país.
Com o objetivo de firmar parcerias e pensar em soluções nesta área, todos os anos, o governo promove a Semana da Mobilidade.
A edição deste ano foi realizada nesta semana e o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, traz os detalhes para a gente. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Ministro, vamos começar definindo, então, para os nossos ouvintes, o que é mobilidade urbana, o que engloba esse termo?
Claro. Mobilidade urbana, né, é a capacidade das pessoas se deslocarem nas cidades. Então, com as diversas finalidades, né, seja para ir para o lazer, seja para ir para o trabalho, que é o deslocamento principal que todo mundo faz dia a dia, ou seja para questões pessoais, como, por exemplo, as mulheres e os maridos, as famílias levarem seus filhos na escola, na creche. Então, eu costumo dizer que mobilidade urbana é muito mais que o deslocamento, né? É a humanização de relações familiares, porque são aqueles minutos que as pessoas acabam conseguindo economizar durante o dia, que elas gastam naquela função que a gente é insubstituível, que é de pais e mães, de orientar crianças para que no futuro elas tomem decisões mais corretas, né? Então, acho que isso faz muita diferença na vida das famílias.
Ministro, por que a gente pode dizer que falar sobre mobilidade urbana é estratégico para o desenvolvimento do país e para a vida das pessoas de uma forma geral?
Melhorar a mobilidade, ampliar, vamos dizer assim, né, a mobilidade urbana nas cidades, muda a dinâmica não só das famílias, mas muda dinâmicas econômicas, né? Então, se você tem serviços de entrega, escoamento de produtos, eles passam a ser mais eficientes. Se o deslocamento para o trabalho é mais rápido, a pessoa é mais produtiva, ela volta para casa mais feliz, ela conversa melhor com a sua família, ela administra melhor a sua vida, né? Então, ela faz diferença tanto para o CNPJ, né, para as empresas que tocam a dinâmica econômica da cidade, quanto para os CPFs, né, os trabalhadores que se deslocam dia a dia para fazer o seu trabalho.
E essa é uma realidade complicada atualmente, né, ministro? O que o senhor definiria aí que são os desafios desse setor?
O setor de mobilidade, ele historicamente, como outros, né, da infraestrutura, historicamente depende de recursos orçamentários. Então, seja de recursos dos municípios e dos estados, e para obras maiores, né, para investimentos maiores, de recursos do Orçamento Geral da União. E a gente sabe que a capacidade de investimento de orçamentário, né, no Brasil é cíclica. Em alguns momentos da economia, a gente tem mais espaço para isso, e em outros momentos, como agora, a gente tem menos espaço para investimento público. Então, o desafio é mudar a lógica. Porque, além de tudo, a gente tem aquela questão que o investimento em mobilidade urbana não é só infraestrutura, ele é operação. também. Então, quando você faz um investimento numa grande obra de transporte público coletivo, logo depois a gente tem que lidar com a operação. E estados e municípios muitas vezes não têm capacidade institucional para fazer essa operação. Então, o desafio é aumentar o volume de recursos, aumentar a velocidade, mudando a lógica e tentando trazer segurança jurídica para que o investimento privado aconteça de uma forma mais rápida, né? Como no caso do saneamento básico.
Então, não é só colocar um metrô ou uma linha exclusiva de ônibus. Vai além de equacionar isso que parece um problema mais imediato, né? Ter um ônibus ou ter um metrô.
Perfeito. Acho que são três coisas, né? Você ter a infraestrutura para as pessoas se deslocarem no menor tempo possível. Você ter capacidade e recurso para operar, para fazer a operação. Isso tem um custo depois de implantado. E o principal, né? A modicidade da tarifa. Isso tudo tem que parar de pé com uma tarifa acessível para que as pessoas possam pagar, né? Para se deslocar.
Ministro, a Semana da Mobilidade terminou hoje, né? Como nós falamos na abertura. Pensar essas soluções, equacionar essas questões, foram os temas debatidos nessa semana?
Sim, essa foi a orientação que eu dei para a área técnica, né? De a gente discutir de forma participativa uma mudança de lógica no setor de mobilidade. Então, vamos dar o exemplo do saneamento básico, né? O saneamento era o patinho feio da infraestrutura nacional. O saneamento não conseguia, por mais que se fizesse investimento público, ter velocidade de investimento para a gente chegar a falar em universalização. Então, hoje, depois do novo marco regulatório, quando a gente acaba com aqueles contratos de programa entre estados e municípios e as operadoras sem licitação, a gente traz segurança jurídica para o sistema e o investidor privado se interessou. Então, como eu comentei na última vez que eu estive aqui, depois de 10 leilões, a gente alavancou 50 bilhões de reais de investimento. A semana que vem, a gente vai fazer um leilão de uma PPP de esgotamento sanitário no estado do Ceará, que vai injetar de uma vez só 6 bilhões de reais para esgotamento sanitário no estado do Ceará. Isso nunca seria possível sem a modernização do marco regulatório. Então, a principal discussão da Semana da Mobilidade foi o aprimoramento da legislação para a gente poder fazer um novo marco regulatório do transporte público coletivo e trazer um ambiente de segurança jurídica para o setor também, para que a gente possa colocar de pé as três coisas que eu falei, né? A infraestrutura, a operação e a modicidade da tarifa.
O senhor estava falando, inclusive, agora há pouco, que essa operação ela é executada lá nos municípios, né? Principalmente, e a gente tem aí no país cidades com realidades muito diferentes, tanto de tamanho quanto de orçamento. Como é que o governo federal se relaciona com essas cidades para poder justamente propiciar esse resultado na ponta?
A gente está falando de um país continental, né? Eu estava contando uma história na abertura da Semana da Mobilidade que a gente teve no interior de Sergipe, visitando umas obras, entregando umas obras de pavimentação. Então, para muitas pessoas, né, mobilidade urbana ainda é infraestrutura básica. Eu conversei com uma pessoa que morava ali naquele lugar que a gente entregou a obra de pavimentação e ele me disse: ministro, antes dessa obra de pavimentação, quando chovia, eu não conseguia chegar com a minha carroça aqui em casa. Então, ele chega de carroça na casa dele. Então, se ele deixa a carroça dele a quilômetros ali da casa dele e vai a pé, ele corre o risco de perder o único cavalo que ele tem, ou que ele trouxe na carroça, que ele certamente não conseguiu carregar naquele momento ali até em casa. Então, a gente repassa recursos para estados e municípios para fazer infraestrutura básica. A Codevasf e o Denox também executam obras menores, né, de menor porte, de pavimentação. Isso, com certeza, aumenta, vamos dizer assim, a mobilidade urbana de pequenos municípios. Mas o principal problema de mobilidade urbana é nos médios e nos grandes centros. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando das cidades médias, vamos pegar São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, e das grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Brasília, né, mais recente, mas que tem um processo de urbanização difícil. Você vê, mesmo Brasília, que foi uma cidade planejada, não se planejou para a quantidade de pessoas que iam transitar aqui. Então, hoje a gente tem problema de mobilidade urbana em Brasília. Então, o grande desafio é colocar de pé soluções jurídicas para que a gente possa alavancar investimentos para essas médias e grandes cidades, que é onde realmente se concentra o problema da mobilidade urbana no país.
Agora, ministro, para conseguir equalizar, né, um problema tão grande, o Ministério também atua em parceria com outras pastas e outros órgãos, né? Não tem como trabalhar sozinho.
Perfeito. Não dá para falar de mobilidade urbana sem falar de trânsito, né? Por isso que a gente fez as duas semanas em conjunto, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Infraestrutura, e a gente assinou um acordo de cooperação para a gente estudar medidas em conjunto que melhorem tanto a mobilidade quanto o trânsito, né? Então, são várias soluções que a gente pode tirar do papel. E a gente firmou, eu acho que isso é o principal, a gente firmou um protocolo de intenções com o BNDES para formar uma carteira de projetos, porque hoje isso não está organizado como passou a estar o saneamento, para montar uma carteira de projetos para que a gente possa modelar concessões e PPPs para atrair investimento privado e tirar do papel grandes investimentos. A mobilidade urbana pressupõe grandes investimentos nos grandes centros urbanos. Então, esse acordo com o BNDES vai fazer esse banco de projetos e a gente vai já escolher alguns para estruturar. Porque a gente agora tem o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável com R$800 milhões em caixa para fazer estruturação de projetos de concessões e PPPs. Então, a gente vai usar esse recurso para estruturar e para modelar aqueles projetos que o BNDES encarteirá para que a gente possa levá-los a leilão e tentar alavancar recursos.
Ministro, e o que está sendo feito no mundo assim, em relação a esse tema? Assim, quais são as experiências que o Ministério está de olho em outros países que poderiam vir para o Brasil com sucesso?
Bom, na Semana da Mobilidade, a gente tem teve um dia todo de seminário internacional. Então, é principalmente para trocar experiência com grandes municípios, né? Você pega Londres e Paris, tiveram um processo de urbanização diferente das nossas cidades. Então, fica difícil comparar. Mas a gente tem grandes centros urbanos, São Paulo, por exemplo, com um processo de urbanização caótico, que vão precisar de soluções criativas, não só de recurso, né? Então, a gente está tentando entender como, né, grandes cidades no Brasil conseguiram estruturar o seu transporte coletivo urbano com investimento público, né, porque a maioria tem operação pública, e como que eles conseguiram conciliar isso com a infraestrutura de trânsito.
Eu imagino assim que nem tudo que funciona lá em Xangai, por exemplo, funcionaria aqui em São Paulo, simplesmente porque são duas cidades grandes, né? Imagino que existem peculiaridades, assim. Mas existe alguma coisa que une a experiência bem-sucedida de mobilidade urbana nas cidades? Assim, que se olhe e diga, isso aqui dá certo sempre que é aplicado. Tem alguma coisa
nesse sentido? Eu acho que principalmente agora, né? Você pega cidades maiores que tiveram uma urbanização difícil, principalmente investimento em transporte não motorizado. Isso é mais fácil de você tirar. Porque assim, você resolveu o problema da mobilidade urbana de São Paulo hoje, pressupõe você fazer obra enterrada ou aérea. Você não tem mais a possibilidade de adotar outra solução lá. Não dá para você parar a Avenida Paulista, então, a não ser em finais de semana. Então, acho que investir em soluções não motorizadas dá muito certo. Então, você pega Amsterdã, Paris e Londres, as pessoas andam tranquilamente de bicicleta pelas ruas, né? Mas tem infraestrutura para isso. A gente tem que apoiar esse tipo de investimento.
Agora, ministro, a gente falando em mobilidade urbana, isso também permeia a realidade da pessoa, né, que está ali sendo afetada por essa questão. As pessoas, os cidadãos também podem ser agentes de mudança nessa questão? Também cabe a eles?
Sim, a sociedade civil está representada, né, do setor está representado ali na Semana da Mobilidade, e o principal objetivo é esse. A gente está discutindo um projeto de lei. Então, quanto tempo, né, se vocês lembrarem, o marco regulatório do saneamento, ele chegou a ser devolvido para o executivo uma vez em formato de medida provisória, depois enviado novamente em forma de projeto de lei, e aí depois de um amplo processo de discussão a gente conseguiu aprovar. Então, assim, o parlamento tem representação dos diversos interesses de setores econômicos distintos. Então, quanto mais pessoas participarem, quanto mais a sociedade se envolver na elaboração, acho que mais fácil vai ser a discussão no Congresso Nacional quando isso for para lá.
Porque, no fim, são as pessoas mesmo que usam, né, os diferentes meios de transporte, né, ministro?
Exatamente. A grande massa da população brasileira depende de transporte coletivo urbano para se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa todos os dias, né? Então, a gente precisa da participação de todos.
Ministro, e o senhor mencionou saneamento, a gente está falando de mobilidade urbana. O que, que o senhor elencaria aí que são os principais desafios da sua pasta, né, de desenvolvimento regional?
Desenvolvimento regional é um negócio incrível, né? Eu acho que, mesmo trabalhando ali a vida toda, eu não tinha noção do que era desenvolvimento regional antes de ter a oportunidade de ser ministro de Estado. Então, desenvolvimento regional é desde uma retroescavadeira numa pequena comunidade que permite com que um prefeito em 30 dias faça 86 barreiras num município no sertão, onde não chove, e depois que chove, aquela água está armazenada por um tempo mais contínuo, a população sofre menos, então uma máquina pode mudar a vida de uma comunidade, quanto resolver o problema do déficit habitacional. Né? Então, o desafio é muito grande, mas se eu puder elencar aqui os principais, o primeiro é a habitação. Nenhuma política pública se faz sem casa. Casa é a política número um do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, não adianta você ter esgoto, não você ter água, se você não tiver aonde ligar para as pessoas usarem. Não adianta você ter iluminação se as pessoas não tiverem onde morar. Então a gente tentou, a gente entregou mais de 1.300.000 casas desde 2019. A gente propiciou as melhores condições da história para acessar o crédito. Então as pessoas de renda mais baixa estão conseguindo acessar o crédito, às vezes com entrada zerada. E a gente colocou um programa de parceria com estados e municípios para fomentar isso de pé. Então, habitação acho que é o desafio principal. Além da habitação e da mobilidade urbana, que eu já falei aqui bastante com vocês, o saneamento básico, né? Agora a gente está com uma meta de universalizar o saneamento até 2033. Então, a gente está trabalhando junto com o BNDES, junto com o PPI, para estruturar o máximo de projetos possível e tirar regionalizações do papel. Acho que chega um momento da gente conversar com atores políticos, né? Porque tem regionalizações prontas que não saem do papel por falta de aprovação de assembleias legislativas. Então a gente está tentando ajudar nesse processo de convencimento, né, dos poderes legislativos locais, para que isso saia do papel, a universalização seja possível. E acho que não dá para falar em desenvolvimento regional sem falar de água, né? Então é tocar para frente o nosso projeto de interiorizar a água do São Francisco no sertão. O sertão não vai ser atendido com o marco regulatório do saneamento, é muito difícil. Então, você ter o interesse privado em comunidades. Eu estava ontem visitando a transposição de São Francisco e é fantástico. Quando você vê aquela obra atravessando o sertão, você vê que ali tudo que está em volta mostra que ali precisa de água. Você vê a água passando num canal e tudo em volta é necessidade de água. Então, a gente tem um projeto de mais de 3 mil quilômetros de canal para interiorizar as águas do São Francisco para as pessoas que mais precisam ainda no Nordeste, principalmente no Nordeste Setentrional, mas para todos os estados do Nordeste que estão inclusos no semiárido brasileiro.
Tá jóia, bastante coisa, né, ministro? Nós conversamos ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Ministro, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Pequenas empresas brasileiras a utilizarem a internet para venderem produtos ao exterior.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do acordo entre a Apex Brasil com duas gigantes do comércio eletrônico mundial.
Ainda é tempo de os pais e mães levarem os filhos com menos de 5 anos de idade a um posto de saúde para tomarem a vacina contra a poliomielite ou outros imunizantes do calendário nacional.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação segue até o dia 30 de setembro.
E vale também para adolescentes com menos de 15 anos que não estão com a carteirinha de vacinação em dia.
E quem faz o convite é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Levem seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país. Então, vacina contra a polio e as outras vacinas para as crianças estão disponíveis. Encontro com vocês nas nossas unidades básicas de saúde.
Amanhã, o ministro participa de uma ação de vacinação em Brasília para reforçar o chamado e alertar a população para evitar o retorno de doenças já erradicadas no país.
Segundo dados preliminares, até o início do mês, 3 milhões e 700 mil crianças haviam sido vacinadas contra a poliomielite, uma cobertura de pouco mais de 32%.
A meta é imunizar 95% do público-alvo.
Vamos saber mais sobre a campanha na reportagem de Cleide Lopes.
A poliomielite foi eliminada no Brasil em 1990 e, para evitar que a doença seja reintroduzida no país, foi lançada uma campanha nacional que pretende imunizar 14 milhões e 300 mil crianças menores de 5 anos de idade. Quase 40 mil postos de saúde em todo o país seguem abertos para o atendimento desse público. Cristina Francisco de Jesus chegou cedo para ser uma das primeiras na fila e trouxe a pequena Sofia para tomar as duas gotinhas que vão proteger a menina pela vida toda.
É muito importante vacinar as crianças, né? Trouxe a minha, tá ali, já tá vacinada. É segurança para todo mundo, né?
Para aumentar as coberturas vacinais e a adesão da população à vacinação, a campanha contra a poliomielite do Ministério da Saúde foi prorrogada até o dia 30 de setembro. A técnica de enfermagem, Ieda Maria Freire, faz um apelo para que os pais levem as crianças aos postos de saúde.
Nas últimas campanhas, as crianças estão desaparecendo. acontecendo. Então, a gente pede encarecidamente que as crianças voltem para a erradicação dessa doença, porque, na verdade, começaram a aparecer focos, né?
O Ministério da Saúde também incentiva a atualização das vacinas de rotina entre crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A dona de casa, Fabiane Ferreira, tem 3 filhos e conta que na casa dela, as cadernetas estão sempre em dia.
Eu acredito que seja importante para a proteção deles, para eles crescerem saudáveis, também se tornar adultos saudáveis. Tem campanha, tem alguma vacinação, corra atrás ou atrás para vacinar eles.
A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra diversos tipos de doenças, evitando ocorrências de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e mortes. Os imunizantes do Programa Nacional são seguros e aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Reportagem Cleide Lopes.
Com a pandemia, muita gente aderiu às compras online.
O comércio eletrônico vem crescendo no Brasil.
E o governo quer apoiar pequenas empresas para que vendam produtos não só aqui, mas também lá fora.
Para isso, foram assinados acordos com 2 gigantes do comércio eletrônico mundial.
De eletrônicos a roupas, alimentos e cosméticos. Hoje em dia, se encontra de tudo no comércio online. Aqui no Brasil, só em 2021, as vendas do comércio eletrônico aumentaram 35%, de acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. E para ajudar empresas brasileiras a expandirem seus negócios e venderem os produtos não só dentro do país, mas também lá fora, foram firmados 2 acordos. Um deles com o grupo chinês Alibaba, que está entre as principais plataformas de negócio digital do mundo. Por meio desse acordo, a Apex cobre 90% dos custos para empresas brasileiras colocarem seus produtos no comércio eletrônico global. Além disso, empresas daqui serão capacitadas para operar lojas eletrônicas e construírem estratégias de marketing virtual. Segundo a gerente de competitividade da Apex Brasil, Clarissa Furtado, a ideia é ajudar principalmente as pequenas empresas a exportarem para o mundo.
Pode ser uma pequena empresa com um produto muito específico, mas que, se ela tem um produto de qualidade, um produto que é competitivo, tem nichos de mercado para aquele produto no mercado internacional, ela pode exportar também e vai ser muito mais simples para ela exportar via e-commerce do que quando não havia esse canal, né?
Outro acordo com a americana Amazon tem ajudado empresas brasileiras a exportarem para os Estados Unidos. A parceria prevê apoio com questões logísticas, como a seleção dos produtos e emissão dos documentos necessários. Este mês, o acordo entre Apex e Amazon foi renovado para que mais empresas brasileiras possam vender seus produtos na plataforma. O Eduardo Cabeças, que criou junto com a esposa uma empresa de vasos para plantas em 2017, entrou na Amazon por meio do programa de qualificação para exportação da Apex. Ele conta que hoje a Florides já exporta para 16 países e tem uma loja física nos Estados Unidos.
Junto com a Apex, a gente visitou diversos países, né? Para todos os países onde nós fomos, nós entramos com o produto. E o país onde a gente está dando mais foco em crescimento é os Estados Unidos. Então, montamos uma operação própria no centro da Flórida para justamente atender a demanda, né?
Até agora, o acordo entre a Apex Brasil e a Amazon já apoiou cerca de 250 empresas. E a expectativa é que esse número passe de 1.000 nos próximos 2 anos. Para saber se o seu negócio pode participar, acesse o site apexbrasil.com.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Com a chegada da primavera e o aumento das chuvas, começa o plantio das chamadas culturas de verão.
Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para os meses de outubro a dezembro é de chuvas acima da média em grande parte das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste.
No centro do país, o retorno das chuvas vai ser importante para as fases iniciais das culturas no campo, como soja, milho e algodão.
A superintendente de informações da agropecuária da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Candice Santos, explica que as regiões norte e sul deverão ter influência do fenômeno climático Laninha.
Para a região norte, há previsões de chuva acima da média climatológica, com exceção de áreas do centro-sul do Pará, sudoeste e leste do Amazonas e centro de Rondônia. Já na região sul, a previsão da permanência das condições na linha nos próximos 3 meses aponta para chuvas ligeiramente abaixo da média em grande parte da região, principalmente nos meses de outubro e novembro.
Já está disponível para consulta o último lote de restituição do Imposto de Renda.
Mais de 1.200.000 contribuintes vão receber R$1.900.000.
O valor vai ser depositado no dia 30 de setembro na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse gov.br/Receita Federal.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é inconstitucional lei do Paraná, que obriga municípios a destinarem parte do ICMS a reservas indígenas.
Relator do STJ mantém processo que condenou Sérgio Cabral por uso de helicópteros do Estado.
Estudante preso e perseguido durante a ditadura militar deve ser indenizado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Paraná, que obriga os municípios a aplicarem 50% do repasse constitucional do ICMS diretamente em áreas indígenas localizadas no estado.
A decisão foi tomada por unanimidade em sessão virtual. Neto Costa.
A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, que argumentou que a lei federal fere a autonomia dos municípios para gerir o próprio orçamento e o destino que os recursos devem ter. No Supremo Tribunal Federal, o plenário seguiu o voto do relator, ministro Nunes Marques, que lembrou que a jurisprudência do STF entende que a parcela devida aos municípios na repartição de receitas não pode sofrer qualquer forma de condicionamento ou de retenção pelos estados.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, indefere liminar em habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Nesse processo, o político foi condenado por uso abusivo de helicópteros do governo estadual para fins particulares. Fátima Uchoa.
Na ação, Sérgio Cabral foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão e 58 dias multa pela prática continuada do crime de peculato por cerca de 2.280 vezes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao confirmar a condenação, também impôs a devolução de 10 milhões de reais aos cofres públicos. No STJ, o ministro Jorge Mussi lembrou que não cabe habeas corpus para questionar acórdão em apelação, o que seria flagrante desrespeito ao sistema recursal. O mérito ainda será julgado pelo STJ.
Propagandista de laboratório eleito diretor de cooperativa não tem direito à estabilidade.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O propagandista trabalhou para os laboratórios Pfizer de 2014 a 2018 e, ao ser demitido, exerceu o cargo de diretor financeiro da cooperativa de consumo dos propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos de Feira de Santana, na Bahia, com mandato até 2020. Na ação, ele sustentou ter direito à estabilidade assegurada aos dirigentes sindicais e pedia reintegração no emprego. Mas a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que não há conflito entre o objeto social da cooperativa e o interesse ou a atividade principal da indústria farmacêutica, de modo que justifique a garantia do emprego.
Em Porto Alegre, Justiça Federal condena a União a indenizar estudante que foi perseguido durante a ditadura militar.
A indenização por danos morais foi fixada em R$100 mil. Lívia Monteiro.
O autor da ação disse que atuou na política estudantil e, por isso, ficou preso por 2 meses e foi torturado. Ele foi absolvido de inquérito policial militar, mas continuou sofrendo perseguições, o que dificultou conseguir trabalho com carteira assinada. A União defendeu que o estudante já foi declarado anistiado e recebeu indenização pelos danos experimentados. Mas a Vara Federal de Porto Alegre explicou que a indenização concedida pela Comissão de Anistia não incluiu os danos morais pelas perseguições que ele sofreu. Cabe recurso da decisão.
No Distrito Federal, a Justiça condenou uma empresa de ônibus interestadual a indenizar uma passageira que foi impedida de embarcar.
Ela comprou passagem para ela e o filho de 7 anos. A filha de 4 anos viajaria no colo, mas a empresa exigiu a passagem da menina.
A ré defendeu que todos os passageiros devem pagar o valor integral do bilhete, mas o juiz destacou regra da NTT que autoriza o passageiro a transportar, sem pagamento, uma criança de até 6 anos incompletos, por responsável, desde que não ocupe poltrona.
Dessa forma, a empresa foi condenada a restituir o valor da passagem, além de pagar R$3.000 por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Um bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta de emenda à Constituição destina 10 bilhões de emendas de relator para garantir piso salarial da enfermagem.
Brasil terá mais 2 loterias, da saúde e do turismo.
Fundo Nacional de Segurança Pública poderá financiar proteção das fronteiras.
Boa noite.
Boa noite.
Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública podem passar a custear também o Programa de Proteção das Fronteiras Brasileiras.
O dinheiro poderá ser utilizado para obras e serviços necessários ao funcionamento dos órgãos de segurança pública na faixa de fronteira, incluída a Costa Marítima. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta amplia as possibilidades de utilização dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para incluir a manutenção de estruturas para a proteção das fronteiras. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que a medida é bem-vinda, visto que a segurança nas fronteiras previne problemas na segurança nacional.
Tem a ver exatamente com isso, com o que nós nos propomos avaliar. Por quê? Porque sabemos que é uma vulnerabilidade do nosso país a extensão das nossas fronteiras terrestres. Assim como a nossa fronteira marítima exige e viabiliza os nossos esforços em prol da navegação e, particularmente, da Marinha de Guerra do Brasil.
O projeto de lei admite a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública na construção, reforma, ampliação, aquisição de materiais, equipamentos, veículos e demais despesas necessárias às ações de segurança pública na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores e da costa marítima. Em março, o Senado criou a Frente Parlamentar de Defesa das Fronteiras Brasileiras.
O Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Câncer de Mama já é lei.
A proposta prevê o acompanhamento individualizado de pacientes com a doença. Aprovada em agosto pelo Senado, a lei foi sancionada pelo presidente da República. Repórter Regina Pinheiro.
O programa pretende acelerar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, por meio da navegação, que é o acompanhamento individualizado dos casos de suspeita ou de confirmação da doença. Esse acompanhamento será feito por equipes de saúde treinadas, formadas pelos navegadores, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais que devem auxiliar os pacientes em sua jornada, desde o processo de diagnóstico até o início do tratamento. Durante a aprovação da proposta no Senado, o relator, senador Nelsinho Trajo, do PSD de Mato Grosso do Sul, falou sobre o papel dos navegadores.
Os navegadores auxiliam os pacientes nas diferentes etapas do processo, orientando-os sobre aonde ir, quando ir, como ir e por que ir, e reduzindo assim a burocracia, a falta de conhecimento e o peso da doença.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, INCA, no Brasil, o câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres após o câncer de pele não melanoma.
E já está em vigor a lei que cria mais duas loterias no país, a da saúde e a do turismo.
Parte do dinheiro arrecadado será destinado para as duas áreas. As apostas poderão ser feitas presencialmente nas loterias ou por meio virtual. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovada em março pelo Senado, a nova lei autoriza a criação das loterias da saúde e do turismo, com parte da arrecadação destinada ao FNS, Fundo Nacional da Saúde, e à Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Todas as apostas serão físicas e virtuais, podendo ser geridas por empresas privadas. Ao relatar o projeto, o senador afastado, o Everton, do PDT maranhense, explicou como será distribuída a arrecadação com as novas loterias.
O total arrecadado pelas loterias será destinado primeiramente ao pagamento dos prêmios, do imposto de renda incidente e da parcela da Seguridade Social. O restante será destinado para o FNS, no caso da Loteria da Saúde, para Embratur, no caso da Loteria do Turismo, e os operadores da loteria para cobertura de despesas de custeio e manutenção.
Os prêmios não reclamados pelos ganhadores dentro do prazo vão para o FNS ou Embratur, conforme o tipo da loteria. O presidente Bolsonaro vetou a parte da lei que dava prazo de 30 dias para o Ministério da Economia disciplinar a exploração das novas loterias, por, segundo ele, violar a independência dos poderes.
A região sudeste concentra 42% do eleitorado brasileiro.
Os estados do centro-oeste representam 7% dos votos. Conheça mais dados das eleições 2022 com o repórter Rodrigo Rezende.
A região sudeste concentra o maior número de eleitores, com quase 67 milhões, o que representa 42% do eleitorado. Os 9 estados do nordeste têm 42 milhões de votantes. Em seguida estão as regiões sul, com 22 milhões, norte, com 12 milhões e 500 mil, e centro-oeste, com 11 milhões e 500 mil. São Paulo representa 22% do eleitorado, com mais de 34 milhões de votantes, enquanto Roraima é o menor colégio eleitoral, com 366 mil pessoas. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, ressaltou que essas diferenças influenciam no número de deputados federais de cada estado.
O número de deputados, conforme prevê a Constituição, é proporcional ao número de habitantes de cada estado. No caso do Senado, o número de senadores é o mesmo para qualquer estado, independentemente da população.
Cada estado elege 3 senadores. Já o número de deputados é variável. São Paulo, por exemplo, tem 70 representantes, contra 8 de Roraima. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 156 milhões e 454 mil eleitores poderão votar no dia 2 de outubro.
Já tem assinaturas suficientes à proposta que redireciona recursos do orçamento para o piso da enfermagem.
Esse remanejamento poderá resultar em mais de 10 bilhões para estados e municípios bancarem os novos salários do setor público e de hospitais filantrópicos. Quem conta os detalhes é a repórter Érica Christian.
De posse de 27 assinaturas, o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou a proposta de emenda à Constituição que vai destinar 10 bilhões de reais da emenda de relator, chamada de RP9, para o pagamento do piso salarial da enfermagem.
O texto determina que no ano de 2023, o valor alocado pelo orçamento às emendas de relatoras, RP9, na saúde, seja utilizado para assegurar o cumprimento do piso de enfermagem, incluindo serviços prestados indiretamente por hospitais filantrópicos.
Jean Paul Prates ressaltou que a proposta vai tornar mais transparentes os repasses da emenda de relator, já que hoje apenas um parlamentar decide para quem transferir o dinheiro público.
A gente sabe que as emendas de relator não atendem a critérios de distribuição objetivos. A aplicação desse recurso de forma arbitrária não atende aos objetivos do SUS, servindo meramente a fins políticos, paroquiais mesmo.
Nessa busca por recursos, o Senado deve votar nos próximos dias um outro projeto que remaneja 6 bilhões de reais do orçamento da saúde para o piso da enfermagem.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lança cartilha com orientações sobre a arrecadação e a gestão dos tributos municipais. A publicação consolida informações e soluções existentes no setor público nacional para melhorar a gestão tributária municipal. A cartilha dá atenção especial ao sistema de arrecadação. O objetivo é reduzir a dependência de repasses da União e melhorar a tributação local com foco na justiça fiscal. A publicação é resultado de um diagnóstico que demonstrou que a falta de estrutura física, tecnológica e de pessoas qualificadas é um dos grandes desafios a serem vencidos pelos municípios. Entre no portal do TCU em www.tcu.gov.br, acesse a cartilha e conheça os 10 passos para aprimoramento da gestão tributária.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Nova lei autoriza a criação de loterias para financiar saúde e turismo.
Tratamento de câncer no SUS e cobertura dos planos privados são ampliados.
Sancionada a lei que facilita cuidado de trabalhadores com filhos menores.
Boa noite. Foram sancionadas 5 novas leis que tiveram debate intenso na Câmara dos Deputados. Uma delas é a que facilita o cuidado de trabalhadores com filhos menores. Entre as medidas estão o auxílio creche para crianças de até 5 anos e 11 meses, além de jornada flexível para pais de crianças de até 6 anos. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
Foi sancionada a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres, que traz várias mudanças para facilitar o cuidado dos pais e mães trabalhadores com seus filhos de até 6 anos de idade. Uma delas é uma nova regulamentação do reembolso creche para as empresas que têm mais de 30 empregadas e não querem disponibilizar uma creche no local de trabalho, como obriga a legislação. Antes, esse benefício devia ser concedido a partir de 4 meses de idade, mas agora pode ser oferecido desde o nascimento até os 5 anos e 11 meses. O valor ainda será detalhado pelo governo e servirá para pagar creche ou babá, mas as empresas não precisarão disponibilizar espaço para a amamentação. Os empregadores também deverão priorizar nas vagas de teletrabalho empregados com filhos de até 6 anos de idade ou com deficiência. Também deverão ter prioridade na adoção de regime de trabalho parcial, especial com compensação de jornada pelo banco de horas e jornada de 12 horas por 36 de descanso. Esses empregados também terão prioridade na antecipação de férias e na flexibilização de horários de entrada e saída. A relatora do texto na Câmara dos Deputados, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, diz que mais mudanças ainda devem ser feitas.
É a primeira legislação que traz a perspectiva de se pensar no mundo do trabalho sobre a ótica da família, da mulher e da parentalidade responsável. É o início de grandes avanços que podem ser feitos sobre o tema, de forma a diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. O esforço da bancada feminina em trazer para o debate a parentalidade responsável para dentro do parlamento e o ordenamento jurídico brasileiro.
A lei prevê também novas regras para os 60 dias de prorrogação da licença maternidade nas empresas que adotam o programa. Segundo o texto, esses 2 meses extras poderão ser compartilhados entre a empregada e o companheiro, desde que ambos trabalhem na empresa. Caso a mãe opte por utilizar sozinha os 6 meses de licença, os 60 dias de prorrogação poderão ser transformados em 120 dias com jornada parcial. No retorno da licença maternidade da mãe, a lei permite que o pai, em acordo com a empresa, suspenda o contrato de trabalho por até 5 meses para a realização de curso de qualificação. Nesse caso, receberá uma bolsa qualificação. Esse arranjo também poderá ser oferecido à mulher trabalhadora a qualquer tempo. De maneira geral, a lei diz que é preciso que o empregado formalize que quer ter acesso aos benefícios opcionais. E o acordo pode ser individual, coletivo ou por convenção. O governo vetou o trecho que indicava o acordo individual, caso ele fosse mais vantajoso, por considerar o termo subjetivo. A lei ainda amplia os valores disponíveis para empréstimos a mulheres empreendedoras e trabalhadoras informais no Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o Sim Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, censura o aumento da violência contra as mulheres no Brasil. O congressista afirma que tem trabalhado para diminuir esses números e trazer segurança para as brasileiras.
Eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha e sei da importância de nós protegermos as mulheres que vêm sofrendo de violência de todo tipo. Temos que nos lembrar que a violência não é só a agressão física. A violência vem de todo jeito. Ela vem na forma de assédio moral, de assédio sexual, de destrato dessa mulher e pelo fato de ser mulher.
Jones Moura é autor do projeto de lei que criou a Patrulha Maria da Penha na cidade do Rio de Janeiro e de outro projeto que está em tramitação na Câmara Municipal Carioca e que cria o sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Como membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Federal, o deputado reafirma a necessidade de ações coordenadas contra agressões misóginas.
O que é voto em branco e voto nulo?
O voto em branco é quando o eleitor não manifesta preferência por nenhum candidato. Para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirma. Já o voto nulo é quando o eleitor digita um número de candidato inexistente, como, por exemplo, 00, e depois confirma o voto. Tanto votos em branco quanto os nulos não são contabilizados para o resultado das eleições.
Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara.
Saúde.
Novas leis mudam regras da saúde. Uma delas permite que planos privados cubram procedimentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A outra reforça o atendimento de pacientes com câncer de mama no SUS. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Câncer de Mama. A navegação é o acompanhamento do paciente desde o diagnóstico até o final do tratamento dentro do Sistema Único de Saúde. A lei também determina a capacitação das equipes de saúde para prestação integral nas áreas de rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e a coordenação da assistência individualizada a cada paciente. A lei teve origem no projeto da deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas. A relatora da proposta no plenário da Câmara, Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou que a nova lei é importante para facilitar o acesso dos pacientes ao tratamento.
Eu queria destacar a importância deste projeto porque ele agrega e traz para nós que defendemos os pacientes com câncer mais luz, porque nós temos duas leis importantes. Nós temos a Lei 13.896, de 30 de outubro de 2019, que garante os exames em até 30 dias para os pacientes com câncer, e a Lei 12.732, de 2012, que garante o acesso à cirurgia, à quimioterapia e à radioterapia dos pacientes com câncer.
Também foi sancionada a lei que derruba o chamado rol taxativo, que é uma lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. Com o fim do rol taxativo, as operadoras poderão ser obrigadas a oferecer cobertura para exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos da saúde suplementar. Quando o texto foi discutido no plenário da Câmara, o relator Irã Gonçalves, do PP de Roraima, lembrou que o uso restritivo do rol de procedimentos nunca foi a intenção do legislador, tendo sido interpretado ao longo dos anos de forma errada pelas operadoras de plano de saúde.
O rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS serviria como referência básica de cobertura. Eles não pontuaram em nenhum momento que a listagem seria exaustiva e restritiva. Por uma questão de interpretação completamente deslocada do texto das leis e da intenção dos legisladores, convencionou-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria um documento limitador, fora do qual nada seria obrigatório.
A nova lei estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde, atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. Ainda segundo o texto, os tratamentos fora da lista deverão ser aceitos desde que tenham eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que tenham recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, ou tenham tido aprovação em pelo menos um órgão de avaliação em tecnologias da saúde reconhecido internacionalmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, defende a educação como um instrumento capaz de transformar a vida das pessoas, bem como a realidade do país.
Eu acredito tanto nisso que eu fiz emendas de mais de 42 milhões de reais para o Instituto Federal de Brasília, viabilizando o funcionamento. Foi um investimento maior do que o MEC destinou para essa instituição, que foi de 38 milhões. Nós precisamos criar espaços de estudos qualificados para os alunos que desejam aprender, crescer, se especializar.
Professor Israel Batista lamenta, no entanto, que o ensino técnico seja negligenciado por haver, na avaliação dele, um preconceito sobre essa modalidade de educação. Para o deputado, é preciso alocar mais investimentos nos institutos federais e divulgar melhor o papel dessas escolas para a formação profissional.
Eu acredito que a educação seja o principal instrumento para que a gente possa alçar voos, conquistar nossos sonhos, atingir nossos objetivos e metas. A gente está incentivando uma mudança de vida e mostrando que, por meio da educação, todos podem atingir objetivos. Podem ter uma carreira, podem se destacar no mercado. É por isso que a gente precisa mostrar isso para o Brasil, e os estudantes de todos os estados devem ter essa mesma oportunidade.
Economia.
Nova lei autoriza a criação de loterias da saúde e do turismo, com a possibilidade de participação da iniciativa privada na operação do concurso. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica.
O Poder Executivo está autorizado por lei a criar a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo, que podem ser exploradas pela iniciativa privada. A lei, sancionada pelo Presidente da República, tem origem em proposta aprovada pelo Congresso com o objetivo de gerar receitas adicionais para os setores da saúde e do turismo, afetados pela pandemia da Covid-19. Na loteria numérica, 5% dos valores arrecadados serão destinados ao Fundo Nacional da Saúde ou à Embratur, dependendo da modalidade, e 95% para despesas de custeio do concurso. Na loteria baseada em esportes e apostas de cota fixa, 3,37% iriam para o fundo ou para a Embratur. Além disso, 1,63% iria para as entidades esportivas que cederem direitos de uso de emblemas e símbolos. E a exemplo da loteria numérica, 95% da arrecadação iriam para o custeio. Relator do projeto na Câmara, o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu o texto com as mudanças feitas pelo Senado. Entre elas, a previsão de que as loterias poderão ser operadas pela Caixa Econômica Federal e também pela iniciativa privada.
Nós estamos realmente abrindo uma nova modalidade de loteria, e com a grande possibilidade das loterias online, que são feitas em outros países, sem sequer ser fiscalizado. Aliás, essa loteria seria a grande lance para você pagar o piso da enfermagem, por exemplo, porque vai arrecadar milhões. Nós queremos é que a Caixa Federal continue tendo hegemonia, mas que abra a possibilidade para que o setor privado possa fazer a mesma coisa. É só isso. Eu acho que essa casa aqui sempre foi criativa e eu tenho certeza que hoje nós estaremos aprovando um dos grandes lances em relação a uma nova forma de entrar recurso para resolver o problema da saúde e do turismo no Brasil.
Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo que estabelecia prazo de 30 dias para que o Ministério da Economia criasse as regras para a concessão de exploração das duas loterias. O argumento foi inconstitucionalidade. Segundo a Caixa Econômica, em 2021, a arrecadação das loterias da Caixa bateu recorde, com o maior volume de venda de jogos da história. A arrecadação chegou a 18,5 bilhões de reais em todas as modalidades de jogos, 8,2% superior ao recorde anterior de 17,1 bilhões de reais em 2020. Houve repasse de 8,4 bilhões de reais em benefícios sociais, como para o INSS, a segurança pública, o esporte e a cultura, além do pagamento de imposto de renda. Os apostadores receberam o total de 5,9 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Outra lei sancionada pelo governo federal redefine os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O repórter Luiz Cláudio Canuto também tem informações sobre a mudança.
Os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos foram redefinidos. Lei recém-sancionada pelo presidente da República incorpora à unidade de conservação novas áreas com cobertura florestal preservada e exclui outras já ocupadas há décadas. A Serra dos Órgãos é a região montanhosa que abrange as cidades de Magé, Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis, no Rio de Janeiro. A nova lei retira do parque áreas ocupadas por produtores rurais do Vale do Bonfim, em Petrópolis, e o bairro da Barreira, em Guapimirim. As áreas excluídas agora compõem a área de proteção ambiental da região serrana de Petrópolis, que existe há mais de 30 anos. Segundo a lei, caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, gerir o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e promover a desapropriação de áreas apontadas pela norma como de utilidade pública, como terras e benfeitorias particulares que estejam na unidade de conservação. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem por objetivo proteger o patrimônio histórico e as amostras significativas da Mata Atlântica, o que possibilita a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. A lei que redefine os limites do Parque Nacional tem origem em um projeto aprovado por deputados e senadores. Na Câmara, a primeira relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Cristiane de Souza Iared, do PP do Paraná, reforçou a importância da mudança.
A proposição reforça a ideia de segurança jurídica na vertente da estabilidade das relações sociais, pois ao excluir áreas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, já descaracterizadas, pacifica e resolve conflitos existentes naquela região.
O relatório chama a atenção de que o projeto atende à ideia central do artigo 225 da Constituição sobre proteção ao meio ambiente, que considera que somente áreas descaracterizadas e urbanizadas há anos serão objeto de exclusão do parque, respaldadas por vistoria e parecer do ICMBio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Heitor Freire, do União do Ceará, defende a regulamentação da profissão de coach no Brasil. O coaching é a atividade em que um mentor usa técnicas diversas para orientar o cliente no desenvolvimento profissional ou pessoal.
Heitor Freire entende que o coaching possibilita mudança de chave no pensamento humano, destrava preconceitos e ajuda na busca de uma vida abundante. O parlamentar também foi autor de um requerimento que homenageou a prática no plenário da Câmara.
Nós realizamos uma sessão solene para homenagear os profissionais do coaching no Brasil, com a presença de um dos maiores coaches do país, Dr. Paulo Vieira, um dos pioneiros nessa iniciativa. O coaching, com suas técnicas inovadoras, está revolucionando vidas de pessoas, transformando pensamentos, quebrando conceitos e crenças limitantes, deixando as pessoas livres para alcançarem seus objetivos de vida. Estamos trabalhando pela rápida tramitação do projeto de lei que regulamenta a profissão de coach no Brasil, para que cada vez mais pessoas passem por esse processo de transformação de vida e crescimento no desenvolvimento humano.
Turismo.
O setor de turismo se recupera, mas ainda sente os efeitos da pandemia. Um especialista aponta a necessidade de mais políticas públicas e investimentos no setor. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
Projeção da Confederação Nacional do Comércio mostra crescimento do setor de turismo de 5,1% este ano, com mais de 300 mil postos de trabalho criados. Mas especialistas afirmam que os efeitos da pandemia foram muito grandes e ainda precisam ser superados. O professor do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, Fagno Tavares, ressaltou o papel do Congresso Nacional em criar auxílios para o setor, mas explicou que, por razões de gestão, dos 5 bilhões de reais alocados, apenas 1,4 bilhão teria sido realmente destinado.
O próprio Congresso Nacional elaborou uma lei para socorrer essas empresas. Entretanto, o próprio setor ele reclama desse acesso a esse socorro emergencial das pequenas e microempresas. É muito burocrático, há um entrave nesse socorro por causa dessas regras bancárias. Então, nós temos que facilitar e flexibilizar esse acesso.
Para o professor Fagno Tavares, é preciso melhorar muito as políticas públicas para o setor, aproveitando o potencial do país em recursos naturais e beleza. E citou o exemplo do turismo de base comunitária.
O Mirauá no Amazonas é um exemplo, a Prainha do Canto Verde no Ceará é outro exemplo, a comunidade Engenho 2, que é a comunidade quilombola no Goiás, no estado de Goiás, é um outro exemplo. Então, existem várias experiências que necessitam desse apoio governamental e também do Congresso, criando políticas públicas para incentivo desse tipo de atividade, que também gera emprego e renda e contribui para a manutenção da população no seu lugar, na sua localidade, e também contribui para a conservação e preservação da natureza naquele espaço.
Outro campo que deveria ser melhor explorado, segundo o professor, são as 2.400 unidades de conservação do país. Segundo ele, apenas 137 possuem algum tipo de monitoramento e menos de 20 estariam preparadas para o turismo. E cita o exemplo dos Estados Unidos.
Entretanto, quando se vai comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o quinto no índice de recurso natural e beleza, eles receberam 300 milhões de visitas em 2019. Em comparação com o Brasil, só o Brasil recebeu 15 milhões de visitas.
O governo vem apostando na concessão para iniciativa privada de várias unidades de conservação, como o Parque Nacional Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.